E eu vou conversar com o Cunha Uxiai, que é quem, inclusive, usou a palavra falando em nome de todos acebianos. Para a gente falar dessa importância, a gente já destacou muitas vezes, você contou algumas histórias. É importante lembrar, aqui nós temos a Numura, que a gente já citou, que foi uma referência. A primeira arborização oficial em Bandeirantes foi na antiga Marechal Floriano, hoje Benedito Leite Negreiro, feita pelos japoneses, que o primeiro atleta a participar de uma seleção brasileira é da família Bujanra, e não era japonesa e pertencia, né? Treinou na SEB, falou da Fazenda Santos Dumont, ou da Fazenda Dumont em Ribeirão Preto, entre outras curiosidades. Fala um pouco dessa moção de aplauso.
Nós ficamos muito agradecidos por essa moção de aplauso, de autoria da vereadora Mônica Moscado. E, ao mesmo tempo, gostaria de salientar que foi dito aqui durante a sessão, foi em 1949, mas o início dessa associação, que oficialmente foi em 1949, ocorreu em 1926, o início da associação. E começou lá na Fazenda Nomura mesmo. Era denominado Associação Japonesa na Fazenda Nomura. Esse era o título da associação no início. E o exemplo dessa associação passou para vários bairros da região, não só de Bandeirantes, mas de Abatiá, de Santa Amélia, de Itambaracá, Andirá e principalmente aqui em Bandeirantes, né? Surgiram várias pequenas associações. Em 1949, na realidade, quando oficialmente foi fundada a Associação Cultural e Esportiva de Bandeirantes, no fundo, no fundo, era um tipo de liga das associações. E o primeiro presidente era, lógico, funcionário da Fazenda Nomura. Mas na oficialização da SEB, em 1949, foi feito o pedido para tornar-se pessoa jurídica. A justiça brasileira não aceitou, porque o presidente era o Masaaki Kimura, que era japonês, que depois ele se naturalizou e foi até vereador da Câmara aqui.
Como não foi aceito, colocaram o senhor Dino Veiga, então, como presidente, porque tinha que ter um brasileiro, é isso?
Exatamente isso. Conversando, então, com o então prefeito da época, o seu Dino, com aquela simplicidade dele, ele falou, deixa comigo, vamos refazer a ata e refazer o requerimento e vamos oficializar essa associação, que ocorreu em 1949.
Quer dizer, olha a curiosidade, o primeiro presidente da SEB foi um brasileiro.
Foi o Dino Veiga, que tinha uma farmácia, era farmacêutico, né? Então, o seu Dino foi o primeiro presidente oficial da SEB.
Merecida homenagem, parabéns, mais uma vez aí, pelos 112 anos da imigração e pela contribuição japonesa para com o Brasil.
Nossa, muito obrigado aí da sua parte, da parte da imprensa que vocês representam. Nós vamos tentar, assim, de hora em diante, continuar batalhando para o progresso da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, que acolheu muito bem, conforme eu disse em tom de brincadeira, e receberam os primeiros imigrantes com fogos de artifício.
Tudo bem que estava comemorando a festa junina, mas os japoneses não sabiam e achou que era para eles.
Exatamente isso.
Tá certo, obrigado.
Obrigado você.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, que inclusive em grande expediente falou a respeito de donos de bares que têm procurado para que funcionasse aos domingos e que estão cobrando, inclusive uma reunião a qual eles pleitearam há algum tempo com o prefeito municipal e o prefeito também não deu qualquer tipo de satisfação. Eu disse que não é ele que resolve. É isso, Luizinho? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu fiz um requerimento aqui dia 22 de maio de 2020, enquanto a pandemia já estava existindo, os fechamentos de comércio. E naquela oportunidade, os donos de bares similares procuraram o vereador para fazer esse elo entre o prefeito e a comunidade que trabalha, os donos de estabelecimentos de bares similares. Marca uma reunião com nós lá na Praça Brasil Japão, convido os donos de bares para estar lá. Eu fiz um requerimento pedindo então para que o prefeito marcasse uma data para atender então os donos de bares similares lá na Praça Brasil Japão e fizesse uma reunião que eles queriam dar algumas sugestões para o prefeito municipal para que eles possam trabalhar a semana toda, à noite, inclusive no feriados e domingos. Porque eles entendem que as vilas, ele corre menos dinheiro nas vilas. Eles pagam aluguéis também. E aí, sábado e domingo, que é o dia que dá uma fera um pouco melhor, eles estão fechados no sábado, nos domingos e também aos feriados, que estava fechado. Agora parece que liberou, mas os domingos ainda está fechado.
E você, inclusive, pediu à vereadora que representa os vereadores no comitê que falasse a esse respeito. E na segunda-feira mesmo, né, o Ministério Público do Paraná está pedindo um lockdown regional ou então em todo o Paraná. O governo do estado, nesta terça-feira, deve baixar o decreto dando lockdown regional. Então, quer dizer, as coisas estão complicadas realmente.
Estão cada vez mais complicadas. Só lembrando que essa casa foi aprovada por todos os vereadores que são representantes nato da comunidade no dia 1 de junho de 2020. E agora hoje chegou a resposta, depois de praticamente mais de meses, chega a resposta dizendo que quem decide aí é o comitê, decreto, ele não vai atender ninguém. Mas nós somos o político, ele é político, ele tem de atender a comunidade. Se ele não quer atender todo mundo, olha, um representante, um por vila aí, de dono de estabelecimento, de bares similares. Esse é o elo, porque eles querem dar sugestões. Cabe a ele se vai acatar ou não, se ele for dizer não, que diga não, mas que atende as pessoas. Esse é o trabalho do vereador, junto com essas pessoas que são os donos de bares e similares, levando ao conhecimento do prefeito. Eu já fiz por escrito para que tenha confirmação. Levei o conhecimento da Tatiane, que ela representa nós vereadores, no comitê da saúde desse Covid-19, ela disse a cada vez mais parece estar arrochando mais, está aumentando, está agravando mais o número de infectados aqui na regional de Cornélio Procópio, Jacarezinho, as coisas estão arrochando. E se de repente o governo do estado pedir para que feche o Paraná todo, provavelmente, eu acredito que todos os prefeitos vão acatarem, e aí sim vai ser um nocaute para esses bares similares, porque eles não, já têm poucos funcionários. Aí como que vai pagar funcionário e pagar aluguel sem poder trabalhar? Que já estão trabalhando já com poucos recursos. E aí eles fecham a porta, como foi dito ali, fecham as portas e mais pessoas desempregadas, inclusive o proprietário também desempregado.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Mônica Aparecida Moscato, que entrou com o requerimento 84/2020, de autoria da vereadora Mônica Aparecida Moscato, destinatário à Secretaria de Ação Social. Assunto: solicitar que, na mesma forma que estão cadastrando igrejas, feirantes em busca de alternativas para superar a crise, gostaria de sugerir que fosse feito um cadastro dos autônomos e portadores de serviços informais e especiais dos diversos segmentos na área do entretenimento, tais como recreadores, garçons, decoradores, músico, fotógrafo, bailarino, DJs e artista. Mônica, bom dia. O porquê desse requerimento? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Aí, logo após artistas, recreadores, poderia ser e outros, né? Que acho que talvez foi um erro de digitação, porque deve ser cadastrado. Nós temos inúmeras famílias cadastradas nos sistemas sociais do município que recebem recurso federal, às vezes estadual, e benefícios municipais. O que que a gente entende em tempos de pandemia? Num período anterior à pandemia, esses beneficiários desses programas já é certo. A dona Fátima até trata assim, esses já são os clientes que recebem aqui a cesta básica. Mas agora nós temos que pensar naqueles que estão impedidos de trabalhar, Serginho. Então, nós temos que realmente governar para a coletividade. Tem um cartão do governo do estado de R$50. Já vem direcionados para famílias de baixa renda e de vulnerabilidade. Vem comida boa, também direcionado mais para aquelas pessoas carentes. Fica todos os recursos, os esforços dos governos federal, estadual, municipal, concentrado para um público que sempre esteve necessitado desses benefícios. Mas e agora? Nós temos aí uma pessoa que às vezes ela tem um carro e ela tem uma casa parcelada na Caixa Econômica, mas ela não tem hoje dinheiro para comprar alguma coisa na casa dela. Por quê? Esse está impedido de trabalhar. Então a gente acaba não dando valor aos autônomos, às pessoas que vão ser impedidas de trabalhar ao longo dos meses. Festas não vão ter, bailes não vão ter, shows não vão ter, fotógrafos vão ficar sem trabalhar, músicos vão ficar sem trabalhar. As feirinhas estão voltando, mas ficaram sem trabalhar até pouco tempo. Então nós estamos aqui para trabalhar pela coletividade. Eu entendo que não é o fato da pessoa ser ou não vulneravelmente social considerada aí nos quadros dos municípios, do Zé Federal, do Estadual, que ela não possa precisar. Quando foi feito um cadastro aqui no nosso município para justificar a compra dos kits que foram dados pela Secretaria de Ação Social, que até então surgiu na internet uma discussão sobre isso, a justificativa era os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, os MEI, entendeu? Então, assim, então vamos agora abrir essa margem, esse campo de trabalho que o município pode ajudar. Porque eu tenho visto que não vai faltar comida, não, se Deus quiser, porque o município tem feito a sua parte, o governo tem feito a sua parte, o Estado também. Pelo contrário, Serginho, tem muita gente que pega marmita na cozinha comunitária, tira a mistura e sai despejando a comida ali para frente. A questão é, vamos ter cuidados com aqueles que, envergonhados de precisar, porque sempre honraram com as suas próprias custas, hoje podem estar passando necessidade no silêncio, Serginho. Esse é o meu questionamento. Vamos se atentar a todos.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Jael Stamato, ele que esteve em Curitiba, inclusive, com o vereador Humano Vieira. Porque o Luizinho questionou sobre o requerimento 083-2020 de autoria de Luiz César Teodoro Ribeiro ao prefeito municipal. Ele pede informações sobre o planejamento da execução das emendas impositivas desse vereador ou de outros também, como ele disse aqui, conforme a legislação pertinente. A emenda da Lei Orgânica número 02-2019, aprovada nessa Casa Legislativa, bem como as mesmas estão na Lei Diretriz Orçamentária do município do ano de 2019. Quando dispõe de aspecto financeiro, o vereador tem essa autonomia? Tem, mas não tem que dar também da onde sairia esse dinheiro? Gostaria que você explicasse isso, porque foi falado que se o prefeito não cumprir, pode ser cassado por improbidade administrativa, entre outros. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. De fato, quando nós estivemos em Curitiba e recebemos as informações a respeito das emendas impositivas, fomos orientados a que essa previsão deveria estar no PPA, na LOA e também na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós tomamos esse cuidado, Luiz Sérgio, de apontar as fontes quando nós enviamos ao chefe do Executivo, a responsável pela contabilidade, Jaciane, e o nosso colega contador da Câmara, fizeram um trabalho em conjunto, buscando as fontes e também o direcionamento do plano contábil, onde seriam alocadas essas emendas impositivas.
Então vocês já indicaram as fontes?
Então nós já indicamos as fontes, nós já apontamos as contas do plano contábil, onde estariam cada uma dessas emendas impositivas, né? E o chefe do executivo, ele tem simplesmente que executar.
Ou justificar.
Isso, tem que ser uma justificativa muito bem fundamentada. Mas uma questão que eu quero levantar é o fato de que há emendas impositivas ali que são de pagamento mensal. Entidades que deveriam estar recebendo esses recursos e que estão sentindo a falta desses recursos, uma vez que essa crise toda aí, né, vem atingir a todos de uma mesma maneira. Essas emendas impositivas foi sim feito um trabalho em conjunto da Câmara com o Executivo, setor contábil da prefeitura, e lá foi indicado todos os trâmites legais para que as emendas fossem colocadas à disposição da sociedade. Então, além de entidades, haviam também, nós temos que lembrar que 50% desse valor obrigatoriamente tinha que ser na área da saúde, e por isso órgãos do próprio município, como posto de saúde e Santa Casa, foram beneficiados com essas emendas, né? E os outros 50% eram de indicação livre em diversos setores da sociedade. Então, o trabalho foi muito bem feito, foi muito bem fundamentado, eu creio que não haja nenhum impedimento. E se houver, né, alguma falha no processo, o prefeito também deveria indicar. Ele já teve tempo, 6 meses aí transcorridos do ano, ele poderia indicar se houve alguma irregularidade no processo.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Tatiane Sabaini, ela que é presidente da comissão processante. Tatiane, em que pé que está, que houve uma leitura muito demorada, inclusive, na sessão da última segunda-feira? Em que pé que está a CPP? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos que nos ouvem neste dia. Serginho, CPP de número 1, quarta-feira, dia 1º, às 13 horas, será a ultiva de todas as testemunhas arroladas pelo prefeito municipal, né, como sendo por parte da defesa dele. Então, nesta quarta-feira, nós vamos realizar aí a ultiva dessas testemunhas para depois a gente dar prosseguimento na CPP de número 01.
O prefeito já falou ou ainda não vai participar também dessa de quarta-feira?
O prefeito é o último a falar. Primeiramente é o denunciante que tem, né, o uso da palavra, depois as pessoas às quais ele citou para que fossem ouvidas e, por último, ele. E a CPP de número 2, né, nós solicitamos o prosseguimento dela, então agora foi até o prefeito um ofício solicitando que ele nos diga que tipo de perícia que ele quer realizar dentro dessa CPP de número 02. Encaminhamos alguns ofícios, né, Tribunal de Contas, a própria contadora do município, e aguardamos também os endereços das testemunhas às quais ele citou aí como defesa dele, para depois a gente também estar marcando as outivas de todas essas testemunhas.
Só para deixar bem claro, porque aqueles que não acompanham, resume a primeira e resume a segunda, o que se trata?
A primeira é um denunciante, onde ele diz que o prefeito, dentro dos desvios com valores, que o prefeito teve omissão ou ação, né, diante dos fatos.
Um cidadão, né?
Um cidadão bandeirantense. Isso. E a CPP de número 02 foi um próprio vereador, né, que deu entrada como denunciante a respeito de pedalada fiscal. Mas, a grosso modo, é esse o termo utilizado, então aos quais a gente está, né, estudando, dando andamento a todo o segmento aí.
Bom, agora vamos falar do que paira no ar aí. O Luizinho indagou você sobre os bares, né, que tem recebido muita reclamação. Você também falou a mesma coisa, funcionamento dos bares, domingos e feriados, que inclusive é o dia que eles mais obtêm lucros. No mesmo dia, né, chega do Ministério Público Estadual, pedindo lockdown estadual. E também uma manifestação do governo que pode haver o lockdown regional. O que fazer diante de todas essas notícias ruins? Do outro lado, o desespero de quem quer trabalhar, precisa sobreviver.
Serginho, é muito delicado. Quando a gente fala em vidas, não é só o coronavírus que mata, a falta de emprego mata, a falta de estrutura, né, física e emocional mata. Então nós temos que sempre preservar as vidas. Então quando a gente delibera por algum assunto, por reabrir um segmento do comércio, é justamente pensando para que no bem-estar das pessoas, perder todos nós vamos neste ano. Vai ser um ano difícil da gente, é igual eu falo, comprar casa, comprar carro. O nosso saldo positivo é virar para o ano de 2021 vivos. Então a gente tem que lutar para poder restabelecer tudo pautado dentro da realidade epidemiológica. Parece que é sempre assim, um clichê, né? Ah, é realidade epidemiológica, é leito, mas a gente precisa pensar nas pessoas, a gente precisa ver os fatos e os números que estão ocorrendo. A cada dia tem mais pessoas internadas e a gente precisa estar pautado realmente na prevenção e no cuidado. Quando a gente fala do comércio da nossa cidade, parabenizo os comerciantes. A gente recebe também muitas solicitações, então eu também concordo. Restaurante, lanchonete, pesque pague, todos solicitando a reabertura aos domingos. Então a gente foi passo a passo, você tem acompanhado conosco, reabriu a feira, né, no último domingo foi o quarto dia de reabertura. Nesse quarto dia foi reaberto os pastéis, o espetinho, o caldo de cana, as pessoas que ali sempre trabalharam, desde, né, de que seja do município de Bandeirantes. Então a gente está lutando pouco a pouco, porque está difícil, eu sei que está, mas se vier aí um lockdown, fecha tudo de novo e eu quero ver depois para abrir. A gente vai começar da estaca zero e hoje, né, com um índice altíssimo aí de novos casos e de mortes também, está quase chegando a 60 mil mortes no nosso país, então a gente precisa ter muita responsabilidade.
Que a situação realmente está crítica.
Serginho, eu vou falar por mim. Politicamente, para mim, estar no comitê não é legal. Eu tenho que debater, eu tenho que discutir, eu tenho que me indispor com algumas pessoas que acham que o comitê está ali para prejudicar, para não deixar abrir. Então, politicamente, eu não vejo vantagem, eu não vejo benefício algum enquanto política. Mas ali eu estou como ser humano, eu estou como mãe, eu estou como filha, eu estou como, né, aquela pessoa que tem que olhar pelo idoso, pela criança. As pessoas, muitas pessoas, né, a criança ela não vai ter discernimento. Se eu falar, vai ali brincar, ela vai, ela não vai pensar no coronavírus. Então nós temos que pensar por essas pessoas. Sempre me respaldo dentro dos leitos de UTI, da quantidade de pessoas, por exemplo, dentro do nosso município. Aumentou demais os números de notificação, nós estamos aguardando um grande número de resultado de exames. Então, a gente precisa realmente ter responsabilidade. E quando tem vidas nas nossas mãos para que nós viemos a cuidar, se a gente não for responsável, a gente vai ser coautor de um crime, coautor de uma morte, e é isso que eu não quero. Que a gente tenha responsabilidade em cada ato que a gente for cometer.
E como a reunião está previamente marcada para quinta-feira, vai dar tempo de acompanhar toda essa movimentação.
Sim, está para sair hoje, né, Serginho, um decreto estadual decretando o lockdown. Eu não sei como que vai ficar, porque cada município, cada prefeito, ele tem autonomia de trabalhar dentro do seu município, mas com esse apertamento, né, de certa forma, do Ministério Público e mais esse decreto, vai ficar muito difícil do Executivo trabalhar e andar contra essas solicitações. Então, que a população nos ajude, continue usando máscara, álcool em gel, os tapetes com higienizantes, para que a gente possa passar por tudo isso, perder o menos possível, porque perder todos nós vamos. É um ano de pessoas que estão perdendo vidas, de pessoas que estão perdendo entes queridos, que não tem nem a condição de se despedir de quem ama, então que a gente se paute realmente na prevenção.
Muito bem, eu vou conversar com o presidente, o Daniel Gustavo Silva. Nós estamos aí chegando no mês de julho, a Câmara sempre tem um recesso. E você já marcou, se eu não me engano, 5 ou 6 sessões extraordinária. E tem também a LDO, porque não pode também haver o recesso enquanto não votarem a LDO. Babão, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Isso mesmo, Serginho. A LDO já tem alguns dias que está aqui na casa, né? E a LDO ela é um rito diferente das outras, né? Tem que se votar exclusivamente. Aí o motivo de marcar essas sessões, que são aí aproximadamente 6 sessões, né, extraordinárias, para que a gente finalize aí os projetos que se encontram aqui nessa casa. E a LDO, ela a partir de segunda-feira que vem, a primeira votação na segunda, depois terça e quarta finaliza. São 3 turnos que tem que ser votado.
Bom, a LDO então, segunda, terça e quarta, pauta exclusiva, claro.
Pauta exclusiva da LDO. A legislação, ela determina, quando se trata de lei de orçamentos, né, tem que ser feita exclusivamente, então, em pauta somente com essa matéria em questão.
Você marcou extraordinário para essa semana também, dia 2 ou dia 3, para limpar a pauta?
É, que existem projetos, né, que já foram dados pareceres e chegou mais 2 projetos novos, né, que se realmente for dado também os pareceres pelas comissões permanentes, provavelmente será colocado em pauta. Caso não tenha os pareceres, aí o projeto será votado aí, vamos dizer, a partir de agora.